DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, 13 de outubro. Em São Tomé e Príncipe, o candidato da Ação Democrática Independente, Patrício Trovoada, declarou-se vencedor das eleições legislativas com maioria absoluta, apesar de ainda não serem conhecidos os resultados oficiais. Segundo escreve a agência de notícias Lusa, o candidato disse em conferência de imprensa que pretende ser o primeiro-ministro de todos os são-tomenses, quer dos que votaram na ADI, quer dos que votaram noutros partidos. A Comissão Nacional deve anunciar hoje os primeiros resultados oficiais. Cerca de 15 pessoas ficaram feridas na sequência de confrontos envolvendo membros da Renamo e da Frelimo em Nampula no último dia da campanha eleitoral em Moçambique. Pelo menos 11 pessoas foram detidas, de acordo com o canal de televisão privado STV, no dia em que o líder da Resistência Nacional Moçambicana, Afonso de Lhacama, encerrava a campanha para as eleições gerais de quarta-feira. Em Maputo, o presidente da Frelimo, Armando Guebuza, defendeu uma maioria qualificada para o partido no poder em Moçambique e para o candidato presidencial desta formação política. Também Filipe Nyusi garantiu que pretende dar continuidade à governação de 4 décadas do partido. Já o MDM encerrou a campanha na Beira com um caixão coberto de cartazes da Frelimo e o candidato às presidenciais, Davi Simango, a anunciar que será o fim desse partido no poder. Em Angola, os jovens retidos pela polícia quando tentavam manifestar-se em Luanda contra as alterações à lei da nacionalidade foram espancados e abandonados na rua no sábado. A informação é avançada à agência Lusa pelo advogado e ativista David Mendes. O acesso ao Largo da Independência, no centro de Luanda, foi bloqueado por dezenas de agentes da autoridade, impedindo o protesto. Na Libéria, os profissionais de saúde estão em greve nacional esta segunda-feira para reivindicar o pagamento de seguros de saúde que cubram os riscos do ébola. Segundo o sindicato dos setores, a greve estende-se a todos os hospitais e centros de saúde, inclusive os de tratamento do vírus. Até agora já morreram pelo menos 4 mil pessoas na sequência da epidemia. A milícia curda na cidade síria de Kobane está a deter o avanço dos combatentes extremistas do Estado Islâmico. Segundo relatos locais, os jihadistas recuaram na tomada da cidade, embora continuem a cair morteiros e se registrem combates dispersos nas imediações. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 36 insurgentes do Estado Islâmico foram mortos, todos de nacionalidade não síria. Entretanto, a Turquia concedeu permissão aos Estados Unidos para aceder às bases aéreas do país no âmbito da campanha internacional contra os extremistas. 5 jornalistas estrangeiros, 3 deles alemães, foram detidos na Turquia durante a cobertura dos protestos na cidade curda de Diyarbakır. No sábado, o presidente turco Recep Erdogan disse que os órgãos de comunicação internacionais têm fomentado a desestabilização da região curda no sul da Turquia. No Brasil, a antiga candidata à presidência Marina Silva, pelo Partido Socialista Brasileiro, terceira classificada na primeira volta, declarou o seu apoio a Aécio Neves na corrida contra a presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Rousseff, que se recandidata ao cargo de chefe de Estado do Brasil, já reagiu. Disse que o apoio de Marina Silva não implica uma transferência automática dos votos ao candidato do partido da social-democracia brasileira, Aécio Neves. A segunda volta das eleições está agendada para 26 de outubro. O presidente da Bolívia, Evo Morales, deverá ser reconduzido no cargo presidencial. O populista de esquerda foi eleito com cerca de 60% dos votos para um terceiro mandato, segundo sondagens à boca de urna. Também no Congresso, Morales deverá esperar uma maioria, indicam as previsões. Os resultados oficiais são esperados esta segunda-feira. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. O último dia de campanha em Moçambique terminou em clima de paz, apesar dos confrontos em Nampula. Patrício Trovoada declara-se vencedor das legislativas em São Tomé e Príncipe. E viajamos até Portugal para conhecer modelos africanos bem-sucedidos no Moda Lisboa. São os destaques desta segunda-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Em Moçambique terminou no domingo a campanha eleitoral para as eleições gerais de quarta-feira. De maneira geral, a campanha decorreu de forma pacífica, apesar de no domingo pelo menos 15 pessoas terem ficado feridas na sequência de confrontos entre membros da RENAMO e da FRELIMO, em Nampula. Em Maputo, está o enviado especial da DW África, António Cascais, com o balanço do último dia da campanha.
A campanha encerrou, de um modo geral, num clima de paz, apesar de se ter registado aqui e acolá um ou outro incidente, como por exemplo em Nampula, onde membros da FRELIMO e da RENAMO se envolveram em ligeiras caramuças. O nosso correspondente Marcelino Moeia, em Nampula, informou-me, no entanto, que está tudo calmo naquela cidade do Norte e que a polícia fará hoje um relatório mais detalhado sobre os acontecimentos. O certo é que, em Nampula, o presidente da RENAMO, Afonso de Jacama, foi mais uma vez recebido por milhares e milhares de simpatizantes. Eu próprio estou aqui em Maputo, assisti na capital ao encerramento da campanha do candidato da FRELIMO, Filipe Niusi, um show-nício, por assim dizer, um grande show que, e aqui fica uma curiosidade, foi transmitido ao vivo pela televisão pública de Moçambique, enquanto que os outros comícios dos outros candidatos não tiveram esse mesmo direito. O candidato do MDM encerrou na cidade da Beira, onde o nosso correspondente Arsénio Celestião fala de uma recepção também calorosa a David Chimango. Acabou, pois, a campanha, uma campanha muito renhida entre os três candidatos à presidência do país. Agora são dois dias de reflexão. Quarta-feira, perto de 11 milhões de moçambicanos serão então chamados às urnas.
E como é que tu descreves o estado geral, o ânimo da população?
Falei com vários representantes da sociedade civil, com artistas, ativistas dos direitos humanos, trabalhadores e desempregados nas ruas de Maputo, junto aos intelectuais, sobretudo. É sempre a seguinte questão que surge. Será que os partidos da oposição estão, de facto, tecnicamente preparados para assumir o poder? Alguns preferem virar mesmo a pergunta às avessas e perguntam, será que a FRELIMO está psicologicamente preparada para abandonar ou partilhar o poder? Ponto de interrogação.
Mas acredita-se numa mudança ou nem por isso?
De facto, a população desta vez, mais do que nunca, acredita numa mudança. O que mais me impressionou nesta campanha, pelos sítios onde passei, foi o clima da abertura das populações, a forma como os simpatizantes dos diferentes partidos se sentiram livres de exprimir as suas opiniões e, de facto, muitos pensam que a mudança será possível. Eu, que assisti às últimas eleições em 2009, noto agora uma grande maturidade democrática na população de Moçambique. Em 2009 havia ainda situações em que as pessoas tinham medo de exprimir que eram da oposição, tinham medo de sofrer represálias.
Da tua presença no terreno, o que é que mais surpreendeu nesta campanha?
A grande surpresa é, sem dúvida, a popularidade de Afonso de Jacama. Ele arrasta multidões, é já apelidado de Messias. O homem mudou completamente de imagem nos últimos tempos, sem recorrer a mega equipas de construção de imagem. De repente ele já não é considerado um homem super ambicioso, sedento do poder, mas sim um homem corajoso que confrontou o poder para bem do sistema político do seu país. A sua campanha tem sido popular, alguns diriam mesmo populista. Imagine-se que ontem, em Nampula, Jacama revelou o seu número pessoal de telemóvel, dizendo que ele estaria disponível para falar com o povo, receber mensagens e telefonemas do povo.
Esta foi uma entrevista com o enviado especial da DW África em Moçambique, António Cascais. Vamos à pergunta do dia. Como comenta este tipo de incidentes no último dia de campanha eleitoral em Moçambique? Acha que são um prenúncio para o dia das eleições? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em São Tomé e Príncipe, o candidato da Ação Democrática Independente, Patrício Trovoada, declarou-se vencedor das eleições legislativas em São Tomé e Príncipe. Porém, os resultados provisórios oficiais serão conhecidos apenas esta segunda-feira. Ontem, 92 mil eleitores santomenses foram chamados às urnas para eleger o novo Executivo Nacional, Regional e Municipal. A afluência foi grande. Ramosel Graça.
Ao contrário dos anos anteriores, os santomenses de forma ordeira compareceram nas assembleias de voto para exercerem seu direito de cidadania. Olivo é natural de Lobata, preferiu votar cedo, sem receber em troca dinheiro dos partidos políticos, conhecido como o fenómeno banho.
Não. Eu, por acaso, é a primeira vez que eu vou votar, porque em Santo Tomé, porque eu estava fora já há 20 anos, estou a gostar do ambiente.
Mas para Patrício Trovoada, a compra de consciência tira-lhe a possibilidade de uma maioria absoluta. Sem citar nomes, o candidato revelou que o dinheiro levantado num dos bancos privados do país pelos partidos no poder concorrentes a estas eleições para compra de consciência viola a Convenção contra Branqueamento de Capitais e do Código de Conduta saído do Diálogo Nacional promulgado pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa.
Partidos do arco do poder levantaram 2 milhões de dólares em caixa há dois dias, não é? Para terem uma ideia, seria praticamente um mês de salário da função pública para ser usado na compra de consciência. Nós achamos isso escandaloso, mas acreditamos mesmo assim na vitória.
No entanto, o líder do maior partido da oposição recusou-se em falar na composição do futuro governo. Já Osvaldo Vaz, candidato do MLSTP-PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, que também votou na mesma circunscrição em Lobata, no norte da ilha de São Tomé, diz que já tem uma ideia de figuras para o seu executivo e que está confiante na maioria absoluta.
Acredito que a mensagem do MLSTP-PSD passou.
Entretanto, neste dia de voto, o presidente santomense Manuel Pinto da Costa acusou Portugal de ingerência nos assuntos internos do país pelo fato de 4 deputados portugueses terem acompanhado Patrício Trovoada na sua vinda às ilhas a 3 de outubro.
Eu estou convencido que não foram os partidos a que enviaram esses deputados para aqui. Isso não vai perturbar de maneira nenhuma as nossas relações com Portugal. Mas é uma autêntica vergonha. É uma autêntica vergonha que eles tenham contribuído para tentar sujar o nome de São Tomé e Príncipe. Levar por indivíduos com pretensões que não são pretensões do povo de São Tomé e Príncipe.
Pinto da Costa, que foi duramente criticado pelo partido da oposição durante a campanha eleitoral por ter sustentado a queda do governo liderado por Patrício Trovoada, foi mais longe nas suas declarações.
A estadia deles aqui deve ter levado à conclusão de que São Tomé e Príncipe não é um país governado por alguém que devia estar no Tribunal Penal Internacional.
Se, por um lado, o chefe de Estado santomense diz que existe democracia em São Tomé e Príncipe, o filho do ex-presidente da República, Miguel Trovoada, afirma que ele não é um fugitivo.
Eu já ouvi que eu devia estar fora do país já desde a sexta-feira. Os santomenses, de facto, querem respostas concretas para o emprego, para a juventude e não uma política feita na lama.
Romzel Graça, do São Tomé e Príncipe, para a DW.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Em Portugal, terminou no domingo a 43ª edição do Moda Lisboa. Na passarela desfilaram manequins africanos que já conquistaram o mercado da moda. João Carlos.
O guineense Fernando Cabral entrou casualmente no mundo da moda aos 23 anos a convite de 12 estilistas angolanos que participaram na Moda Lisboa de 2010.
Abordaram-me, viram-me com o meu irmão, perguntaram-me se eu gostaria de participar no desfile deles. Eu não era modelo, fiquei surpreendido, aceitei depois de uma conversa com o meu irmão.
Em 2012, Alessia Moraes, 17 anos, venceu o concurso da Elite Model Look de Cabo Verde. Em Xangai, na China, representou o país, tendo ficado no top 15 entre as finalistas.
O meu sonho é ser um grande modelo a nível internacional. Fiquei feliz porque é um sonho que eu não estava à espera de ser a eleita.
Foi assim que começou a carreira como manequim, tendo já desfilado na Moda Lisboa.
Ando a viajar muito. Tive o Fashion Week agora em Londres, também em Milão. Já fiz também o Fashion Week em Paris.
Alessia Moraes, praticamente no início de carreira, e Fernando Cabral, já com mais experiência nas passarelas internacionais, são dois exemplos de manequins africanos bastante procurados no mundo da moda. A África oferece muito potencial, afirma o angolano Aria Amado, da Caratel Models. O agente do jovem guinense aponta algumas singularidades que atraem os estilistas mundiais.
A musicalidade, a expressão que nós temos no corpo, o sorriso, o brilho da pele, tudo isso faz com que atrás da câmara se cative, porque há tal potencialidade.
Agências como a angolana da Banda, com polo em Lisboa, cuidam da carreira dos modelos selecionados com muito rigor. É uma das exigências para o sucesso, refere Sandra Teixeira, agente da jovem cabo-verdiana Alessia.
Temos casos de vários modelos com sucessos. A nossa modelo, a primeira vencedora do Elite Model Look em 2010, foi a Roberta Narciso, de Angola. Temos recentemente a Elsa Baldaia, também saiu do concurso de 2011. Temos a Alessia, também de 2012. Temos a Maus António, que saiu também do concurso de 2011, que estão atualmente todas lá fora a trabalhar.
No passado recente, lembra Sandra, o modelo africano não era muito requisitado. Sandra recorda o caso da manequim angolana Amilna Estevão, a primeira modelo negra a ficar nos primeiros três lugares na final do concurso Elite Model Look Mundial, realizado em 2013 na China.
A modelo negra está a ser muito requisitada. Agora, graças a Deus, as nossas modelos da banda são modelos altíssimas, magríssimas, lindíssimas, que têm grandes futuros à frente.
Embora os modelos africanos tenham vindo a conquistar o seu lugar a nível mundial, particularmente na Europa, ainda existem algumas barreiras impostas pelos próprios consumidores. Dá conta a Riamado.
O próprio africano não se enquadra em todo o tipo de marcas, em todo o tipo de trabalho. A Europa é predominada pelos caucasianos e, por isso, a partir daí, o próprio africano não pode predominar nas campanhas a nível europeu.
Mas Fernando Cabral, que veio para Portugal com 5 anos, assegura que nunca se sentiu discriminado.
Não, graças a Deus, nunca. Até hoje me senti que alguma coisa aconteceu por X motivo, por alguma discriminação. Se aconteceu, não me apercebi porque eu estava muito focado no que realmente queria fazer.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Desporto.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do Magazine Desportivo, hoje apresentado por Madalena Sampaio. Vamos aos destaques deste programa. Moçambique vence Cabo Verde no apuramento para o Campeonato Africano das Nações e Angola empata frente ao Lesotho. Confederação Africana de Futebol não vai alterar calendário do CAN 2015 por causa do ébola. E na Europa, Polónia surpreende e derrota a Alemanha. Portugal perde jogo amigável contra a França. A Seleção Nacional de Futebol de Moçambique, os Mambas, venceu este sábado em casa a sua congénere de Cabo Verde, os Tubarões Azuis, por 2-0. A partida contou para a terceira jornada de qualificação para a final do Campeonato Africano das Nações, CAN 2015, que terá lugar em Marrocos. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
Moçambique relançou este sábado as esperanças de qualificação para a final do CAN 2015 ao derrotar por 2-0 a seleção de Cabo Verde. Os golos foram apontados por Quito aos 43 minutos e Reginaldo aos 66. Foi um jogo muito tático, com um espetáculo muito emotivo, em que os donos da casa tiveram maior posse de bola, pressionaram e atacaram mais e conseguiram criar melhores ocasiões de golo. Moçambique teve um início de jogo algo hesitante, mas depois tomou conta da partida, jogando mais em velocidade, o que criou desequilíbrios. Os blocos defensivo e do meio-campo terão sido determinantes, sobretudo na colocação e recuperação da bola. Com uma defensiva em alguns momentos algo apática e uma equipa aparentemente jogando no mínimo para empate, Cabo Verde não terá estado ao seu nível. A reação de Reginaldo, o autor do segundo gol de Moçambique.
Nós estávamos dizendo que seria um jogo muito difícil. Viemos aqui dar o nosso melhor. Eu penso que mostramos aqui que a gente vale. Chegamos no campo, demos o máximo. Estamos felizes pela vitória.
O selecionador de Moçambique, João Chissano, considerou que o resultado é muito bom.
Resultado muito bom, melhor que a própria exibição, porque de facto já sentimos uma grande responsabilidade pelo jogo. Não entramos tão bem assim no jogo, mas a pouco e pouco fomos equilibrando as coisas.
Rui Águas, selecionador de Cabo Verde, reconheceu que Moçambique mereceu a vitória.
Moçambique fez uma primeira parte muito boa, nós não tivemos ao nosso nível. E a partir do momento em que sofremos o primeiro golo, a coisa piora, evidentemente. Reagimos bem na segunda e levamos o segundo golo, que abala não completamente, mas qualquer equipa.
As seleções de futebol de Moçambique e de Cabo Verde voltam a defrontar-se próxima quarta-feira em terras cabo-verdianas, em mais uma jornada de qualificação para a CAN 2015. O Rui Águas, selecionador de Cabo Verde, faz antevisão do próximo jogo.
Um jogo que tentaremos ganhar. Temos o apoio do nosso público. Hoje foi um jogo muito tático, muito difícil, muito fechado, mas penso que foi um bom espetáculo.
João Chissano, selecionador de Moçambique, diz que não será um jogo fácil.
Vai ser outro jogo extremamente difícil, porque temos pela frente uma seleção muito forte e a jogar em casa vai querer mostrar aos seus adeptos que este resultado eles também podem fazê-lo em casa.
Ao cabo de 3 jornadas, Cabo Verde lidera o Grupo F de qualificação com 6 pontos, seguido de Moçambique com 5, Zâmbia e Níger com 2. As duas melhores seleções ficam automaticamente apuradas para a final da prova. De Maputo para DW, Lionel Matias.
O Ébola não vai travar o Campeonato Africano das Nações, assegurou a entidade máxima do futebol africano. A CAF, Confederação Africana de Futebol, já fez saber que não haverá qualquer mudança no calendário do evento. O anúncio surge depois de o governo marroquino ter pedido o adiamento da fase final das competições, que decorre de 17 de janeiro a 8 de fevereiro de 2015, face aos riscos de propagação do vírus, que já matou mais de 4 mil pessoas, segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde. A CAF informou ainda que o pedido marroquino será processado na próxima reunião do Comitê Executivo da Confederação, no dia 2 de novembro, em Argel. Esta semana, Marrocos deverá enviar uma delegação ao Cairo, a capital do Egito, para uma reunião com os diretores da CAF, na qual vai explicar as razões que justificam o adiamento da competição e as eventuais medidas a aplicar. A posição das autoridades marroquinas é justificada com uma recomendação do Ministério da Saúde, que pretende evitar concentrações de pessoas de países afetados pelo ébola. E de África passamos à Europa. Em Varsóvia, a seleção de futebol da Polónia surpreendeu ao vencer no sábado por 2-0 na recepção à campeã mundial Alemanha, uma partida da segunda jornada do Grupo D de apuramento para o Campeonato Europeu de Futebol de 2016. Num jogo arbitrado pelo português Pedro Proença, os polacos marcaram por intermédio de Milik aos 51 minutos e de Sebastian Mila aos 88. Foi um triunfo histórico para os polacos, que nunca tinham vencido os alemães, tanto em jogos oficiais como particulares. Foi também a primeira derrota dos alemães em 33 jogos de qualificação. Depois de uma primeira parte morna, a equipa de Joachim Löw ainda pressionou a Polónia quase no final da partida, mas não foi eficiente na hora de marcar. E também lhe faltou a velocidade que tinha demonstrado no Mundial no Brasil. O avançado Thomas Müller foi um dos que falhou uma das várias oportunidades de golos germânicas.
Os Em termos de jogo, Thomas Müller acha que a equipa teve uma prestação bastante razoável, sobretudo no final da primeira parte. A seleção alemã teve boas oportunidades para marcar, que simplesmente não aproveitou. E nesse aspecto têm de ser autocríticos, acrescentou o jogador. E 6 minutos depois do intervalo, um balde de água fria para os campeões do mundo. Num contra-ataque e aproveitando uma falha do guarda-redes alemão, Manuel Neuer, um gol de Arek Milik coloca os anfitriões em vantagem. A Alemanha tentou então empatar o jogo e partiu mais para o ataque, mas sem sucesso. Aos 88 minutos, Podolski ainda rematou, mas acertou na trave. Quem acabaria por marcar novamente seriam os polacos, por intermédio de Mila, que fez o 2-0 a 2 minutos do final da partida. A primeira vitória da Polónia contra a Alemanha foi perfeita. Segundo o defesa alemão Mats Hummels, apesar de ter sido relativamente superior, a sua equipa não conseguiu marcar e o adversário foi extremamente eficaz, de tal forma que no final se chegou aos 2-0, apesar de não terem jogado mal. Mas isso é algo que acontece no futebol, reconheceu o jogador. Para os alemães foi um dia para esquecer, para a Polónia um triunfo histórico. Os polacos somam agora 6 pontos, mais 3 do que a Alemanha, em terceiro, e juntam-se na liderança do grupo à Irlanda, que goleou Gibraltar por 7-0. Robbie Keane foi destaque da vitória irlandesa com 3 golos em menos de 20 minutos. O jogador de 34 anos tornou-se o melhor marcador de sempre das fases de qualificação para campeonatos da Europa. Esta terça-feira, a Alemanha defronta a Irlanda em Gelsenkirchen e a Polónia recebe a Escócia para o terceiro jogo de apuramento. Também acabou em derrota o primeiro jogo da seleção portuguesa de futebol com Fernando Santos no comando da equipa. Num encontro particular realizado no Stade de France, em Paris, a França venceu Portugal por 2-1. Benzema e Pogba marcaram para os franceses. E na segunda parte, Quaresma, que substituiu o Nani, aproveitou para reduzir a desvantagem para a equipa portuguesa. No final da partida, o técnico Fernando Santos considerou que a exibição portuguesa foi positiva, apesar da derrota indesejada.
Sim, naturalmente a estreia não era o que desejávamos, queríamos vencer. E quando não se vence, temos de ficar tristes. Não podemos ficar contentes, seguramente. E, portanto, é esse, na realidade, o nosso sentimento. Agora, temos um sentimento também de que a equipa teve caráter, teve vontade, teve muita dedicação.
O selecionador português considera que o encontro com os gauleses deu confiança para encarar com otimismo a partida desta terça-feira com a Dinamarca e acredita que a seleção das esquinas está preparada para vencer este segundo jogo de apuramento para o Campeonato da Europa de 2016.
E que agora, aproveitando isto e conversando um pouco e retificando 2 ou 3 aspectos, nós penso que temos todas as condições e ganhámos aqui confiança seguramente, não pelo resultado em si, mas ganhámos confiança para na Dinamarca poder discutir o jogo e vencer o jogo.
Para o avançado Nani, todos os jogadores deram o máximo, mas foi um jogo complicado porque os franceses entraram muito motivados. Ainda assim, sublinha o jogador da seleção, foi uma boa preparação para o jogo em Copenhaga. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Voltamos para a semana com as habituais novidades do desporto. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Pedimos aos nossos ouvintes que comentassem os incidentes em Nampula no último dia de campanha. Cristiane Vera Teixeira está no estúdio com as participações.
Bom dia a todos. Por SMS nos escreve Ailton Mendonça em Bissau. Esperamos que as eleições de 15 de outubro em Moçambique decorram na tranquilidade e apelar a todos os candidatos para aceitarem os resultados que saírem nas urnas. Tuvange Pano de Maputo. Lamento bastante os incidentes ocorridos em Nampula no último dia de caça ao voto. Temo que a violência volte depois do pleito. Na nossa página no Facebook comentou Ney P. Nelson de Mocuba. Acho que as eleições vão ocorrer no ambiente de paz porque o povo moçambique africano não gosta de violência. Fernando Sabino, com a mistura de vários partidos nas mesas de votação, com certeza testemunharemos alguns casos de conflitos eleitorais. Foram as participações de hoje. Nuno de Noronha.
Obrigado, tenha um bom dia.